Muito obrigado, Srs. Deputados, por terem vindo. Agradecia que reuníssemos as condições para dar início à nossa reunião de 3 de abril. Apreciação e votação das atas 125 e 126 relativas às reuniões de 20 e 27 de março. Que audição pública é esta? Que audição pública é esta? Muito bem. Quem vota contra? Senhora Deputada Patrícia Martins.
Eu não vou votar a ata 126, uma vez que não estive presente nessa reunião. Obrigada.
Se ficará em ata. O sentido de voto do Partido Socialista é a favor. Abstenções? Vota contra ou abstém-se? Deputada Hortense, abstenção? Não, não precisa, para mim não precisa. Não, é que se a moda pega, eu arrisco-me um dia a ter a sala cheia e não consegui ter votos. O que pode... Abstém-se. Bom, eu peço que os seus deputados todos entendam que eu não posso aceitar uma prática dos seus deputados não votarem, tanto presentes nas salas é que não votam. Porque sou pena de tornar os trabalhos ingeríveis com a sala cheia. Ridículo. Bom. Não, não resistem até que ela saiu. Não tenho que registar todos os deputados que estão ausentes da sala. Era o que mais me faltava, não saímos daqui. Então há dias. Por isso, quem vota contra? Quem se abstém? Quando é assim, uma pessoa abstém-se e faz. A favor. Aprovado por unanimidade. A 125 e a 126. Ponto 2. Ah, peço desculpa, 127 também. Bom, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD e CDS-PP para a realização de audições sobre medidas para combater a economia paralela em Portugal. Senhor Deputado. Paulo Bastos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Brevemente, só dar conta que os grupos parlamentares da maioria, naturalmente partilhando uma preocupação que presumimos ser acompanhada pelos outros grupos parlamentares, tem a ver com a economia paralela em Portugal. Procuramos, e sobretudo aquilo que ela traduz em práticas de concorrência desleal relativamente àqueles que cumprem, também significando a dimensão, ou pelo menos o registro da dimensão que é apontado, quer relativamente ao Observatório da Economia, da gestão de fraude da Faculdade de Economia do Porto, que aponta para, digamos, para valores próximos ou superiores a 20% do PIB que poderão estar em causa no âmbito da economia paralela. Segundo, tendo em conta, digamos, a situação de necessidade de haver aqui alguma equidade fiscal relativamente às empresas, e é isso, e o enfoque que iremos citar tem a ver com as empresas, da necessidade de haver aqui algum ajustamento, do nosso ponto de vista, que seria positivo em sede da tributação das empresas, que só será possível se alargarmos a chamada base tributável, colocando dentro do sistema mais empresas, e também, que não está evidenciado nos termos do requerimento, mas há aqui uma questão, um conjunto de questões que também nos parecem importantes e que entroncam com esta matéria, tem a ver com algumas questões que têm sido objeto de preocupação desta Comissão e de vários grupos parlamentares, tem a ver com os processos de reembolso do IVA, etc., e que podia ser também uma oportunidade para questionarmos, nomeadamente, o Diretor-Geral da Administração Tributária de Moreira, sobre o tema. Para os grupos parlamentares proponentes, para esta primeira fase de reflexão sobre o tema, gostaríamos de ter connosco o Dr. Óscar Afonso, digamos que foi uma personalidade, vice-presidente do Observatório de Economia, Gestão e Fraude, que recentemente publicou números relativamente a esta realidade. O Dr. Domingos de Azevedo, que é o bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, que várias vezes tem vindo a público, digamos, suscitar esta questão e a preocupação que tem o Sr. Bastonário relativamente à fraude e à fuga aos impostos. E também, desde logo, um ponto de vista técnico, o Diretor-Geral da Administração Tributária de Moreira, sem embargo de que, numa fase subsequente, possamos chamar também, nomeadamente, o Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, mas nesta fase o que para nós era muito relevante era ouvir estas entidades para que, em sede parlamentar, também pudéssemos dar o nosso contributo naquilo que é um objetivo nacional, que é reduzir o combate, reduzir a fraude e a evasão fiscais, porque é uma matéria que, de facto, gera graves distorções naquilo que é a concorrência e também penaliza, sobretudo, aquelas entidades e empresas que cumprem as suas obrigações fiscais. Este é o pressuposto da iniciativa que, no nosso ponto de vista, depois deverá ter, do ponto de vista parlamentar, ou pelo menos pretendemos fazê-lo, consequência no ponto de vista de recomendações e iniciativas legislativas sobre uma matéria que achamos da maior urgência e prioridade nacionais. Era só, Sr. Presidente.
Não sei se tenho mais inscrições ou se posso passar diretamente à votação do requerimento do Partido Social Democrata e do CDS. Vamos então votar o requerimento. Audições sobre medidas para combater a economia paralela em Portugal. Dr. Óscar Afonso, Dr. Domingos Azevedo. Pode, claro que sim, Sr. Deputado Ana Drago.
Eu creio que este requerimento que é apresentado pela maioria é bem útil. Eu creio que a questão da economia informal deve ser debatida e devemos ouvir aqui assim um conjunto de entidades que permitam, enfim, apresentar a proposta política e trabalhar sobre esta matéria. Mas preocupa-me também que, em relação a uma série de medidas que têm vindo a ser tomadas, essencialmente até pelo Ministério das Finanças, nós não tínhamos oportunidade de ouvir alguns dos agentes que se queixam de uma relativa desadequação dos meios que estão a ser implementados pelo Ministério das Finanças, nomeadamente associações comerciais. A Associação Comercial de Lisboa promoveu vários debates sobre a questão do novo modelo de faturação e tem havido um conjunto de queixas por parte de diversos comerciantes, nomeadamente em relação à portaria que saiu relativa ao transporte de mercadorias, que criou um sistema kafkiano de quando uma pessoa leva um conjunto de amostras para vender, quer dizer, para mostrar a um possível cliente, tem que fazer um registro na base de dados das finanças, tem que estabelecer a hora que está a circular, a matrícula onde vai, e, portanto, criar aqui assim um conjunto de dificuldades ao funcionamento de milhares de transportes de mercadorias que acontecem todos os dias na economia portuguesa. E, portanto, eu não sei se nós não deveríamos, depois, se calhar, de ouvir este conjunto de entidades, estabelecer também, se calhar, um espaço de ouvir as associações comerciais, que eu acho que hoje em dia têm várias coisas a dizer sobre isto, exatamente sobre o problema da concorrência desleal, ou seja, entre quem tenta cumprir estas regras abstrusas e quem pura e simplesmente foge a elas. E, portanto, neste momento eu não avançaria com nada, mas gostava de saber da disponibilidade da maioria para essas audições. Muito obrigada.
Não sei se há mais intervenções. Sim, o Sr. Deputado Paulo Baixa Santos pode responder.
Sr. Presidente, Sra. Deputada Ana Drago, naturalmente que haverá, pelo menos da parte do Grupo Parlamentar do PSD, toda a disponibilidade para analisar os requerimentos que se coloquem. É uma questão também que nos preocupa e, portanto, parece-me evidente. Agora, também queria lhe dar conhecimento que, e penso também que também é público, quero o Dr. Domingos Azevedo, sobretudo quem é suspeito de ser próximo do PSD, como sabemos é um ex-deputado do Partido Socialista, mas é sobretudo um bastonário, digamos, de uma ordem de profissionais que acompanha esse método. Tem também suscitado essas matérias e, portanto, aquilo que eu sugiro ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda é que, fim deste processo de audições, se houver, porque este é, de facto é o objetivo, o enfoque desta matéria está muito direcionado para arranjarmos aqui também o nosso contributo de medidas que possam ajudar, digamos, a combater este fenómeno que, de facto, a atingir a dimensão que é discutível, a dimensão que o Observatório refere, estamos a falar num valor muito significativo da economia portuguesa. No fim destas audições faremos essa avaliação, mas contará naturalmente com a nossa disponibilidade para analisarmos o assunto.
Tanto quanto entendi, Sr. Deputado, não há nenhuma proposta concreta de somar a estas audições outras, não. Ok. Então podemos votar este requerimento tal qual ele está. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Nós vamos tentar agilizar estas audições o mais rapidamente possível. Ponto 3, apreciação em votação do parecer do projeto de lei número 376. Senhora Deputada Cláudia Monteiro de Aguiar.
Muito obrigada, Senhor Presidente, caros colegas. Apresentar de uma forma muito breve este parecer de iniciativa dos Verdes. Trata-se de uma proposta que visa o encerramento dos estabelecimentos de venda ao público em quatro feriados nacionais. Os proponentes entendem que, como justificação, que o encerramento destes estabelecimentos deve-se ao facto de ser uma prática que não respeita os direitos dos trabalhadores, porque não lhes promove os dias de descanso e impossibilita-os de poderem ter um encontro familiar, bem como poderem integrar as celebrações e festejos decorrentes destes mesmos feriados que mencionam nesta proposta, neste projeto de lei. Trata-se unicamente de um aditamento de um ponto que visa exclusivamente o encerramento, passo a citar, o encerramento de estabelecimentos de venda ao público e prestação de serviços mesmo localizados nos centros comerciais. Dizer apenas que, ainda que tenha colocado na opinião do deputado o sentido de voto, acompanharemos a subida a plenário deste projeto de lei, porque cumpre todos os requisitos regimentais e constitucionais, mas relativamente ao conteúdo, que reservaremos também para plenário, mas posso já adiantar que não iremos acompanhar. Portanto, de uma forma muito sintética, é este o conteúdo deste projeto de lei. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não tenho inscrições. Tem, deputado João Ramos.
Sr. Presidente, senhores deputados, muito obrigado. Queria só dizer que o Grupo Parlamentar do PCP acompanha votará favoravelmente este relatório. Não queria, contudo, deixar de dizer duas coisas relativamente à opinião da senhora relatora, que não vai ser votada, e que, para quem acredita e para quem defende, parece-me um verdadeiro hino à liberalização, em que os trabalhadores têm que se conformar e o empregador tem total liberdade de atuação. Curiosamente, isto depois não bate certo com outras opções e outras medidas do Governo e da maioria, que ainda recentemente votámos um projeto de redução para a proteção dos produtos tradicionais, a questão da parca, que depois tem muito pouca relação com isto tudo que é defendido aqui. Mas isto é a opinião da senhora relatora e não é votada e, por isso, não tem influência naquilo que é a nossa posição sobre a votação no relatório. Não queria, contudo, deixar de o referir.
Obrigado, Sra. Deputada Cláudia Monteiro. Podemos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovado. Voto de todos os partidos. Ponto 4. Como é de conhecimento dos senhores deputados, adiamos a reunião para amanhã às 12h30. Repito que a entrada de propostas hoje até às 6, está bem? Até às 18. Ponto 5. Fixação das ações finais relativas aos seguintes diplomas. Projeto de resolução 619. O projeto de resolução 639. O projeto de resolução 640, o 643 e todos estes relativos às obras de construção do túnel do Marão. Podemos, Sr. Deputado Ripal Figueiredo?
Sr. Presidente, por a ausência do deputado Paulo Campos, eu solicitava-lhe se podíamos adiar este ponto, se ou temos algum problema de prazo. Então, último adiamento para amanhã ao meio-dia e meia, pode ser?
Pode.
Então é melhor começar ao meio-dia.
Pode. Não, isto é... Isto é um minuto. Isto é uma escavaçãozinha só.
E não adiamos mais.
Tá. Projeto de resolução 621, que recomenda ao Governo que apoie a recuperação do mercado de bolhão. Esse posso fechar, o 621? É do Sr. Deputado Santos Jus, este diz-lhe diretamente respeito. É o do Mercado Bolhão, 621. Foi apresentado pelo Sr. Deputado nesta comissão. A redação final está bem? Muito bem. O projeto de resolução 592, do Partido Social Democrata, que recomenda ao Governo as medidas dirigidas ao setor da construção civil. E o 608, do Partido Socialista, recomenda ao Governo a tomada de medidas para o relançamento do setor da construção civil. Posso também fechá-los?
Tenho aqui 1,7.
Sim, peço desculpa. Sim. Por isso, isto fica conjunto PSD.
Isto foi um texto conjunto que fizemos de PSD e PS.
PSD e PS. Sim. Não, não, do que me é dado a ver, é um texto conjunto. Nuno. Rui. Aqui, tem aqui esta vírgula só e tem. Do ponto 7 e o resto é maiúsculas.
Neste aqui nós tínhamos consensualizado o texto numa então, destas reuniões.
Pronto, fica para amanhã os do Marão. Vamos deixar os 4, 1, 2, 3, 4. Não vamos deixar só do Partido Socialista. Está o nosso deputado coordenador Paulo Batista a referir se há, digamos, alguma indicação ou algum sublinhado relativamente à conferência de presidentes em que o Sr. Vice-Presidente teve a gentileza de estar sobre a fusão de projetos e de diplomas.
Em sobre matéria específica, ficamos tal qual entramos e, portanto, acho que valeu a pena o almoço, mas a solução em concreto ficou para se ir debatendo.
Ou seja, falando de uma linguagem culinária, a redução legislativa não estava no menu. Mas eu há uma súmula que, inspirada depois de inspirada, não é? Diz o seguinte: sempre que haja projetos de resolução com textos semelhantes de diferentes grupos parlamentares, ainda que o debate seja feito em plenário, deve esse órgão suspender a votação. Por isso, esse órgão, o plenário, muito obrigado, Sr. Presidente Adjunto, e fazer baixar os textos à Comissão para esta avaliar a preparação de um único texto que, caso exista acordo nesse sentido dos grupos parlamentares proponentes, será depois votado em plenário. Por isso isto não é uma obrigatoriedade, é um cold. Deverá. Ok. Chegou, entretanto, a redação final também da PPL 126, que foi distribuída para se fixar no âmbito deste ponto de ordem do dia, se houver consenso. Podemos fixar a 126? Deputado Rui Paulo Figueiredo, deputado João Ramos, não. Não há consenso. Passa para a próxima reunião. Senhor deputado Paulo Batista.
É que não há nenhuma alteração. Sequer. Não mexe no texto. Não estou... Não, mas foi distribuído na segunda-feira. Peço desculpa, mas pode ser que o deputado...
Se calhar podemos fazer...
O serviço
fazer...
da plena não faz nenhuma alteração. Aliás, dizem-me isso mesmo. São dois, são três artigos.
Pronto, três artigos. Vamos fazer aqui então o seguinte. Damos como... Que sob a condição de... Penso que tenho que falar com o Bruno, não é, senhor deputado? Deputado Bruno. Pronto, mal possa falo com o Bruno e valide só. Ok, pronto. E fica... já.
Mas são só os três artigos de autorização, os outros não...
É aquela questão que foi super discutida e super acordada aqui na comissão, e unanimemente acordada e exaustivamente discutida. Ponto 6, outros assuntos. Sim. O Sr. Secretário de Estado, o Sr. Ministro da Economia e do Emprego, nem sabia, adiou audição sobre o Terminal de Contentores na Trafaria. Temos um e-mail da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares. Vamos distribuir esse e-mail para os seus deputados. Mas diz o seguinte: na data inicialmente proposta para a audição do Ministro da Economia, 17 de Abril, e aceito pela Comissão de Economia e Obras Públicas, o Sr. Ministro da Economia terá de acompanhar o Sr. Presidente da República na sua deslocação oficial à Colômbia e Peru. É esse o argumento, ou a fundamentação da audição, no dia 17 de Abril. Pronto. Por isso, é um fundamento que me parece suficientemente forte. Depois há um segundo parágrafo, que eu não sei se querem tratá-lo agora, que é uma proposta. Trata-se depois. Muito bem. Pronto, fica. Não, há aqui uma proposta, mas eu gostava que os seus deputados, antes de ir, que os seus deputados coordenadores conversassem uns com os outros, antes de ir trazer ao plenário da comissão. Eu vou, por isso, para tanto, vou fazer distribuir este mail para os seus deputados, está bem? Para a informação. Baixaram à comissão os projetos de resolução 383, 384, 385, todos do PEV, que alteram a composição do Conselho Económico e Social, integrando o Conselho das Comunidades Portuguesas, o Conselho da Juventude e a Representação das Associações de Imigrantes. O relator cabe ao PST. Está pendente também nesta comissão o 363 do Partido Socialista, que altera também a composição do Conselho Económico e Social, sendo aqui neste caso a relatora a senhora deputada Cláudia Aguiar, do Partido Social Democrata. Mas neste caso a comissão competente é de Educação e Ciência e Cultura. Ou seja... nós... vamos fazer o desenho. Neste projeto do Partido Socialista, a comissão competente é Educação, Cultura, Educação, Ciência e Cultura, sendo que o nosso parecer é, digamos, pelo menos recomendável, se não obrigatório. Estes projetos de resolução do PEV, integrando, eu não sei aqui quais são as comissões competentes, juventude, mas nós temos que dar um parecer também. Fará também. Centralizamos tudo na deputada Cláudia. isto é tudo, em substância, de educação, ciência e cultura, porque são organismos. Sim. Mas sobre o projeto do Partido Socialista, que está pendente, são só associações representativas da juventude, e está na Comissão de Educação, Ciência e Cultura, e temos, que é competente, e nós temos um relatório que barra aparecer, está a ser feito pela deputada Cláudia Monteiro Aguiar, ok? Assunto, pedra neste assunto. Segunda questão, há três projetos de lei do PEV para integrar na composição do PEV, do Conselho Económico e Social, o Conselho das Comunidades Portuguesas, o Conselho da Juventude e representação das associações de imigrantes. Cada uma destas propostas dá origem a um projeto de lei, a saber, o 383, o 384 e o 385. Julgo eu que cada um destes projetos de lei tem uma comissão competente. Deveria ter uma comissão competente diferente. Pronto. Das duas, uma. Este seria o entendimento, e chutaria, perdão, uma expressão futebolística, mas às vezes dá jeito, para outras comissões este assunto. No entanto, como fomos considerados a comissão competente, eu acho que podemos tomar conta deste assunto e agora não sei quem é o relator disto, quem é que cabe.
É quem cabe ao PSD. Iamos adjudicar toda a
reforma. Cabe ao PSD?
Cabe
porquê? Onde é que está a roda?
Ah? Onde é que não, está? É porque o PSD tem um grande déficit, nós temos tido muito mais propostas de lei do que projetos.
Ah, então é por isso. Não é pela roda. Não é pelo carrossel. É pelo carrossel. Partido Rui Paulo, João Ramos, posso? Senhora deputada, muitos parabéns. Temos uma questão. Regimentalmente, a cada um relatório. A cada um relatório. Podemos abrir aqui uma exceção e fazemos um relatório conjunto para os três. Morreu a família toda? Não, morreu só uma. O Partido Socialista e o Partido Comunista suscitaram interesse no escrutínio do Livro Verde. Penso que tiveram a oportunidade de ver esse mail que circulou sobre o financiamento a longo prazo da economia portuguesa. Da economia europeia, exatamente. O Livro Verde da economia europeia. Não, está certo. Pronto. Não é, digamos, não está dentro daquilo que em standard nós balizamos escrutinar. No entanto, quando o que está acordado é quando uma força política demonstra interesse em escrutinar um tema, ele será naturalmente escrutinado. Podemos nomear relator. Um relator do Partido Socialista. Não entra na lista, por isso tem que ser um relator ad hoc. Ou do Partido Comunista.
Nós indicamos logo à tarde.
Ok. Sim. Sim, eu tenho. Está acertado que já mandamos um e-mail para com hora para as 3 da tarde. Deve ter sido temos o seu secretário de Estado, Sérgio Monteiro, para dia 9, consoante pedido de várias famílias, era a data que preferiam, dia 9, às 3 da tarde. Foi o pedido que foi às 3, para dar tempo àquilo que são as... Ah, sim, mas isso depois, esses 30 já fazem parte. Está incluído. Na...
Podemos ajustar esta audição do Estado de Estado de Sérgio Monteiro para as 16 horas?
Um bocadinho mais até.
É que eu acho que nós vamos ter, muito provavelmente, que ainda não está tudo marcado, comissão de inquérito às parcerias público-privadas de manhã. Uma ou duas.
Não pode ser quarta de manhã na nossa comissão.
Dia 9.
Quem é que pediu para dia 9?
Toda a gente. Bem, então, Sr. Presidente, pode ficar.
É normal?
Pode ficar.
Oh, Paulo, mas não pode ser na quarta-feira na reunião normal da comissão. Nós. Em vez de começar às 11.
Temos que acertar. Está bem.
Não, quer dizer, vamos lá ver. Isto é uma maçada, porque eu, por acaso, tenho à terça-feira, tenho reunião de comissão de negócios estrangeiros e cada vez que há uma coisa só. Isso no início, quando se marcam as horárias das comissões, marcam-se também porque nós temos várias comissões.
Mas há os PPPs.
Ah, mas então porque não é na quarta-feira, a hora normal, em vez de ser às 11, começávamos às 9h30 ou às 10, à quarta-feira?
Podemos seguir essa parte do bom, mas nesta,
mas coitados, eles se já deram um toque. Pois, imagino que não.
Mantemos.
Querem fazer agora ou querem continuar para amanhã?
Sim,
amanhã?
Para amanhã.
Para amanhã, ok. Srs. Deputados, mais alguma... Eu talvez pedisse aos Srs. Deputados coordenadores que e à mesa que ficassem 5 minutos. Está bem? Comigo. Ficamos para as 16 ou 16h30, depois comunico. Porque se então ele conseguir conciliar ainda a reunião que tem, também lhe facilitamos também nós a vida. Não é? Está bem? Srs. Deputados coordenadores e à mesa... 5 minutos.